Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Para dar início ao trabalho e iniciar a presente sessão, convido o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador Alex Martins, vereadora Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Cristian Barreto, que hoje está presente aqui, né, vereadora? Vereador Edmilson, que o mercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier, policial federal Suender, professor Marcos, Ré Hamilton, Thaís e vereador Ederson Lopes. Qual o suficiente, presidente? E vereadora Celiane.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo. Nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não sabeis, não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo dessas coisas, das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que neles creem tenham a vida eterna. João, capítulo 3, versículo de 10 a 15. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, solicita a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 12 dias do mês de abril de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária remota, por meio de uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos de Paula de Souza, Cleide Lage, Funda Luz, José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que fizesse chamada dos presentes, constatado um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido os projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 69/2021, de autoria do prefeito, reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública no município de Anápolis, Goiás, da outras providências. Projeto de lei ordinária número 61/2021, de autoria do vereador Jean Claros, consegue título de utilidade pública à Associação de Pais e Mestres da Escola Paraquial Santo Antônio. Projeto de lei ordinária 72/2021, do vereador Renato Cristina, instituído no âmbito do município de Anápolis, Programa Central de Intérpretes da Língua Portuguesa de Sinais de Libras e Guia de Intérpretes para Deficientes Auditivos e Surdos Cegos. Projeto de lei ordinária 63/2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 64/2021, de autoria do vereador Trícia Barreto, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolitano ao senhor Paulo Roberto Cursinho dos Santos e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 65/2021, de autoria do professor Marcos, institui o prêmio professor de práticas inovadoras aos professores da rede municipal de ensino de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 66/2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o dia municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 67/2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio e Valorização da Vida Outros Providências. Usarão a palavra Frederico Godoy, Ederson Lopes, Hamilton Espíndola e João da Luz. Grande expediente, usará a palavra professor Marcos, Jorcão Charles, Domingos de Paula de Souza, Delcimar Fortunato e Jean Carlos. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente, usarão a palavra pela ordem. O Ederson Lopes, Jean Carlos, Frederico Godoy e Cabo Fred Caixeira. Ou votação de projetos em primeira votação, projeto de lei ordinária número 25/2021, de autoria do prefeito, cria, denomina e regulamento, centro municipal de educação infantil, professor Haroldo Antônio de Souza Altos Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 26/2021, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivo na lei municipal 307/2026, que institui o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Social, Racial, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 28/2021, de autoria do prefeito, revoga a lei número 153, de 24 de setembro de 1969, que concede auxílio moradia aos sargentos instrutores de tiro de guerra local e da outras providências. E as leis 1466, de 15 de julho de 1987 e 1587, de 15 de agosto de 88, que dispõe sobre a alteração na lei 153, de 1969, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 48/2021, de autoria do prefeito, denomina de Alfredo Abraão, unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, Alfredo Abraão, do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplausos, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Jackson Charles, Hamilton Spindler, José Fernandes, professor Marcos. Comunicação. Usaram a palavra André Rezende, doutora Trícia Barreto, Jean Carlos, sem nada mais a se tratar. Senhor presidente, declaro encerrada a sessão e convocou outra para o dia 13 de abril, em horário regimental. Leitura de correspondências. Ofício da Ceniago, resposta ao ofício 182 de 2020, solicitando para solucionar problemas sobre o mau cheiro na estação de tratamento de esgoto de Anápolis, encaminhada ao presidente Leandro Ribeiro da Silva. Sem mais responder, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Antes de iniciar o pequeno expediente, já devidamente preenchido, eu quero fazer apenas um anúncio de um projeto da Fundação Frei João Batista Vogel, que nos procurou na sexta-feira um projeto Despertar de Oportunidade e Empatia. É um projeto onde busca arrecadação de alimentos para as pessoas mais necessitadas neste momento. Eles vão fazer ali na Praça Dom Emanuel um ponto de apoio no último dia. E a Câmara Municipal disponibilizou o estacionamento para que eles possam ter ali um ponto também de arrecadação aqui no Jundiaí. Então a Câmara Municipal apoia, é parceira desse projeto da Fundação Frei João Batista Vogel, que visa arrecadar alimentos não perecíveis para doação de cestas básicas devido ao momento de pandemia que nós estamos passando. Eles também vão procurar as grandes empresas do nosso município e serão vinculadas, né, as matérias, o desenvolvimento de toda a campanha em seus veículos de comunicação na rádio 97,7 FM e também 96,6 FM. Então, nós somos parceiros e apoiamos mais esse projeto que vem ajudar as pessoas mais necessitadas. Abrindo o espaço do pequeno expediente, já devidamente preenchido, com o vereador Alex Martins, Edmilson do supermercado Serve Bem, professor Marcos Carvalho e doutora Trícia Barreto. Inicialmente, companheiro vereador Alex Martins.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, todas as pessoas que nos acompanham através do rádio. Hoje só vim utilizar esse espaço, presidente, para fazer uma repercussão sobre o projeto apresentado no dia de ontem, o 063, que cria o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. É um dispositivo que entendemos ser muito importante para o desenvolvimento democrático de uma cidade que cresce, é pujante, cresce novas plataformas de se buscar a mobilidade e precisa ir ouvir as categorias, as classes, para melhor entender e criar políticas públicas que atendam demandas reprimidas e novas demandas que surgem, como eu disse, uma cidade que cresce. Temos por base aí, nos últimos meses e nos últimos anos, o incremento de comercialização de veículos, então aumenta a nossa frota, aumenta a nossa preocupação enquanto mobilidade, o incremento de dispositivos de aplicativos individuais, algo que nós não tínhamos anteriormente, hoje já temos aí no mínimo 3 ou 4 operando no nosso município. A comercialização e venda de bicicletas aumentou de forma imensurável, como uma boa prática a ser adotada por toda a população. Então, por simplesmente esses 3 eixos, né, nós precisamos aí ouvir todas essas categorias, seja o transporte de por aplicativos individuais, ainda não regulamentado, mas quando é regulamentado, participar dessas ações, os ciclistas, as pessoas que dependem do transporte coletivo, tanto se falou do transporte coletivo num período aí de pandemia. Então, a ideia do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, como já acontece em muitos outros municípios, claro, com outra denominação, né, Conselhos Municipais de Trânsito ou mesmo Transporte, é ouvir as categorias, tentar entender de que forma podemos lutar por políticas públicas e, sobretudo, acompanhar a necessidade de termos um plano municipal de mobilidade e, quando ter, fazemos aí as revisões. Então, quero que vocês, enquanto vereadores dessa casa, sabendo a responsabilidade que tem de também pensar em mobilidade, assim que passar nas comissões, eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida que tiver, como também ouvir as contribuições que cada um de vocês podem fazer também para pensarmos um trânsito cada vez mais harmônico, mais seguro e, sobretudo, pensando em políticas que necessitam atender todas as demandas e todas as categorias do nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Continuando agora no pequeno expediente, passo a palavra para o...
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, convido o próximo orador do espaço do pequeno expediente, nosso amigo Edmilson do supermercado Servbem.
Presidente, bom dia. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, TB Can. Bom dia a todos que nos seguem pelas redes sociais. Eu queria fazer um comentário a respeito de Joanápolis. O pessoal está me ligando direto e reclamando lá que lá não tem médico na unidade de saúde e lá da Vila Esperança e do Polo Centro também, no Cristolândia, daquela área que o pessoal está reclamando demais. Eu queria que nós olhássemos com mais carinho por esse povo, entendeu? E mudando de assunto, aquele banheiro que tem ali na Praça do Jesus, banheiro masculino, se você vê o desperdício de água que está lá, já tem mais de 6 meses que está desperdiçando água demais lá. Não podia entrar em contato com os órgãos responsáveis, pedir para dar uma ajeitada lá para nós, urgentemente. Tá? Só isso mesmo, usando aquele expediente, só para isso. Muito obrigado, viu? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edmilson. Realmente, inclusive o ex-subprefeito lá de Joanápolis, o Denis, nos procurou fazendo a mesma reclamação. Nós já pedimos para que sejam tomadas as providências, mas quanto mais força, melhor para o distrito de Anápolis, Joanápolis. Um grande abraço a todos os moradores de Joanápolis. Na sequência, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a imprensa presente, os ouvintes da Rádio Manchester e as pessoas que nos acompanham pela internet. Eu ocupo hoje esse espaço para discutir sobre o projeto 067 que nós protocolamos na semana passada. Ele institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e valorização da vida. Presidente, esse projeto complementa um projeto de 2018 do vereador Lélio, que já demarcava um setembro amarelo, onde a gente discutia essa temática. No Brasil, morrem 12 mil pessoas por ano acometidas por autoextermínio. No mundo, 800 mil pessoas morrem por ano provocadas por suicídio. E esse número é crescente entre os jovens. Por isso, a importância do nosso projeto, que salienta campanhas de conscientização, trabalho nas escolas, estratégias, informação, a criação de canais de atendimento, orientação à saúde, a disponibilização de profissionais da Secretaria de Saúde para fazerem esse trabalho
durante a política municipal, durante o mês de prevenção, para que a gente possa criar uma política que realmente seja eficaz. Então, quero pedir aí a atenção dos colegas nas comissões para que a gente possa avançar com esse projeto e para que ele possa terminar salvando vidas das pessoas, principalmente dos jovens anapolinos. Então, é o projeto 067 e ele institui a Política Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio e Valorização da Vida. Ok? Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, última oradora no espaço do pequeno expediente, doutora Trícia Barreto.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais componentes da mesa diretora, na pessoa da primeira secretária, Andréia Rezende, todos os colegas que nos acompanham através desse aplicativo, os ouvintes da Rádio Manchester, toda a população que acompanha nossos trabalhos através da TV Câmara, no canal do YouTube. Hoje é um motivo de muita alegria que me traz aqui. Eu fico muito feliz porque em 14 de janeiro eu protocolizei o meu primeiro projeto de lei que propõe a essencialidade da atividade física no município de Anápolis. Importante dizer que eu não estou propondo a essencialidade apenas das academias, e sim de todos os locais que promovem atividade física, como praças, clubes, piscinas, academias também, avenidas, quadras de esportes, todos os locais onde se pode praticar atividade física. E eu não vou me ater aqui aos diversos trabalhos e artigos que comprovam a eficácia da atividade física quando falamos de saúde, principalmente nessa situação de pandemia que estamos vivendo hoje. Mas é impossível não falar do último trabalho que foi divulgado ontem em Londres por virologistas londrinos, que afirmam que a água tratada de piscina mata o vírus em até 30 segundos. Isso é muito relevante para falarmos aqui hoje. Quando nós propomos a essencialidade de um setor, os outros setores nos procuram também para obter o benefício. Isso é muito aceitável, né? Eu já esperava isso. Mas eu falo com vocês o seguinte, apesar de ser a vereadora da saúde, eu fui eleita com a pauta da saúde, eu não sou exclusiva do setor. Embora eu me sinto muito mais à vontade de escrever, falar e defender tudo relacionado à saúde, porque eu tenho proficiência na área. Assim como eu posso citar aqui duas colegas que falam da causa animal. Então eu deixo para elas, quando algum assunto está relacionado a esse tema, porque eu sei que elas terão proficiência, autoridade, muito mais experiência do que eu para defender a área. Como eu e Dr. José Fernandes, somos os mais indicados para defender a área da saúde. Resumindo, os representantes da cultura, da educação, da saúde, da construção civil, da segurança, do esporte, podem contar comigo, independente de eu ser autora ou não do projeto. Mas deixando claro aqui que eu defendo muito a minha área, que é a área que eu me sinto à vontade para falar. Mais uma vez, eu agradeço o apoio de todos os colegas que se mostraram muito solícitos desde o início do meu projeto, quando eu conversei com cada um pessoalmente ou por telefone. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente. Antes de convidar o primeiro orador, já vou falar aos colegas como ficou aqui as inscrições. Inicialmente, vereador Lizia José Borges, na sequência, vereador João da Luz. Terceiro orador, irão dividir o seu tempo, vereador Hélio Araújo e Reamilton Espíndola. Quarto, orador Fred Cacheta. Quinto, Domingos Paula. E sexto, Jackson Charles. Essas são as inscrições feitas no espaço do grande expediente. Já passando a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Lizia José Borges.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra e cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também, da mesma forma, os demais pares, imprensa e todos aqueles que nos assistem nesse momento, nos ouvem, nos assistem via as mídias sociais. Ontem foi muito falado, senhor presidente, eu gostaria da atenção dessa dessa casa, de uma maneira geral, é um problema que eu venho acompanhando há muito tempo, já foi até motivo de procurar, inclusive o Ministério Público, que me deu uma orientação na época, mas a nossa propositura, sempre com mudança de secretário e, eventualmente, até mudança de governo, acaba por não ser levado a cabo, né? Levado à sua finalidade. Vereador Jacques Charles e vereador Dominguinhos e também vereador Ederson Lopes falou muito sobre isso aí, a Lei 3.465/2017, que fala aí da regularização fundiária rural e urbana. E nós temos, eu acompanho bastante aqui uma gleba de terra que está aí bem próximo da nossa cidade e hoje está bastante adensada. Eu creio que a maioria aqui conhece, alguns não acompanham muito de perto. Eu vejo que alguns vereadores passam por lá eventualmente, né, pleiteando alguns serviços. Trata-se ali daquele, a gente chama de assentamento bordão, ou tem alguns que já tentam já até mudar o nome lá para Jardim da Luz, localizado ali na saída para Nerópolis. É uma zona que está ali, praticamente dentro do nosso município, está dentro do nosso município, claro, mas está praticamente dentro da zona urbana, ligada ali ao Santa Cecília, ao Novo Paraíso, e, no entanto, é considerado estar na zona rural. E a gente não consegue alternativas para aquilo. Falando com o Ministério Público, olha, tem que ser uma lei específica, e essa lei tem que ter muita vontade política de resolver essa situação. Porque hoje, inclusive, o loteamento já é mais antigo, né? O assentamento já é bem mais antigo, mas hoje está dentro da APA do João Leite. Hoje não, sempre esteve na APA do João Leite. Mas hoje o tratamento, vereador Alex, que nos está acompanhando aí atentamente, é um problema sério, porque por se tratar de APA do João Leite, nós temos ali também a Lapa 2, que foi muito trabalhada também nesse sentido aí. Mas a situação é a mesma. Tem pouca interferência na APA do João Leite ali, naquela região, mas, infelizmente, está inserida nesse contexto. E ali nada é possível de se realizar. Veja bem, aquele pessoal ali, eles vivem numa situação de muita dificuldade. Lá não tem nenhum serviço público, nem mesmo água. Tem só energia elétrica, não tem nem água. A água eles tiram de uma mina lá na frente, vem trazendo através de mangueira, que se rompe com a passagem de caminhões, de carro, rompe o fornecimento de águas para algumas residências. É uma situação difícil. A gente consegue, eventualmente, lá, uma vez, duas vezes por ano, o patrulhamento, mas aquele serviço que é feito na zona rural. Como lá é zona rural, a gente consegue levar esse serviço para lá, eventualmente, uma, duas vezes por ano. E aí, quando faz isso, fica bacana, fica tudo muito assentado, né? Mas aí vem a poeira, né? Porque principalmente com o patrulhamento, vem a poeira, né? Vem uma série de problemas. Quando chove, as primeiras chuvas já faz as maçorocas e acaba com todo aquele serviço que foi feito. Então, é uma situação muito complicada. E além disso, nós não temos água tratada, obviamente não teremos asfalto, não temos ônibus escolar, não temos coleta de lixo. Enfim, é uma situação muito complicada. E hoje nós temos aí o REURB, que facilitaria muito as coisas, né, assim que esteja sendo implementado, facilitaria muito as coisas, porém, nós temos aí esse problema da APA do João Leite. E por isso nós precisamos dessa casa, precisamos do prefeito para que possa discutir essa questão, e não só para isso, nós temos vários outros problemas aí na cidade que estão ali inseridos na APA do João Leite. A gente sabe ali aquela saída para o Campo Limpo também é um problema sério. E essa APA do João Leite tem que ser bastante discutida. Porque a área que nós temos para expandir o município, vereador Leandro, o senhor conhece bem, é essa região que vai aí para Nerópolis. A única, a gente sai de um lado, a gente está, ontem falou-se muito nisso aí, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Corumbá, então para todo lado que você vá, Campo Limpo, nós estamos cercados, nós não temos aonde expandir o nosso município. Aonde nós teríamos uma área aí mais, uma área mais maior, né, uma área maior, para que nós possamos aí expandir de alguma forma, ou empreendimentos, etc., é justamente nessa área aí que vai ali além do Goialândia, né? Além de Goialândia ali. Então, nós precisamos de ter uma definição, exatamente o que eu disse, uma definição do que se pode e o que não pode dentro da APA do João Leite.
Agora, um loteamento que já está bem adensado, muito adensado de passagem, nós temos um loteamento da cidade, não tem um adensamento que tem ali. Nós temos ali quase 200 casas, quase 200 moradias já edificadas ali, e de qualquer jeito, sem um planejamento urbano, sem nada. E, obviamente, como eu falei aqui, sem os serviços urbanos também, sem aquele serviço, digamos, de primeira necessidade, como é água tratada, nós não temos hoje naquela região lá. Então, eu gostaria de contar com o apoio dessa casa. Está aí na pauta aí uma indicação, eu tenho colocado sempre como indicação, porque a gente trabalha muito, eu trabalhei muito a CCJ, esse ano, infelizmente, não estou na CCJ, mas nesse período não estarei na CCJ, mas trabalho muito como indicação, porque a gente sabe que não é iniciativa dessa casa. Mas a iniciativa dessa casa é movimentar nossos entes públicos que podem resolver essa situação, ou seja, o Ministério Público, Cecima, que o senhor conhece muito bem, senhor presidente, Saniago, etc., e o nosso prefeito, né, buscando ali recursos para que a gente possa realmente utilizar aquelas áreas, obviamente com toda a parcimônia que o caso requer, ou seja, a APA do João Leite é muito importante, principalmente para Goiânia, para o Estado de uma maneira geral, mas principalmente para Goiânia. Mas, de qualquer forma, nós temos que ter uma definição de como podemos usar aquele espaço ali. Beleza, senhor presidente? Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizeia José Borges. Realmente, nós conhecemos ali as demandas daquela região ali, da Fabril, da Lapa. Realmente tem um loteamento. A gente já fez algumas reuniões com a doutora Sandra Mara Garbellini, que é promotora, que está tentando reverter aquela situação. Reverter não, legalizar. Eu acho que o Jackson era secretário à época. Certamente tem a empresa que fez aquele loteamento ilegal à época. Terá que cumprir ali um táxi, um termo de ajuste de conduta, para que os moradores tenham legalidade, que possam pelo menos ligar a sua energia e a sua água, porque enquanto o loteamento não é regularizado, eles não têm essa prerrogativa. A Enel e a Saneago não ligam os seus energia, sua água, enquanto o loteamento não está devidamente regularizado perante o município. Nós poderíamos trabalhar junto aos deputados estaduais, a questão daquela APA do João Leite ali, receber ali um incentivo do Estado, parte da arrecadação do ICMS, que é recebida através do pagamento da água, ou outro imposto, para que eles possam estar revitalizando ali as margens ali dos córregos ali, que são abastecedores ali do João Leite. Aquela região realmente ficou muito prejudicada, vereador Lizeia. Deixaram-se de plantar ali em algumas regiões as margens do córrego, ali é o Jurubatuba e o córrego Barreiro. Realmente a situação ficou muito complicada para os hortifrutigranjeiros daquela região. Na sequência, passo a palavra aos próximos oradores, vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Fred Cacheta. Até 5 minutos cada. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a imprensa, através da Rádio Manchester, cumprimentar os internautas. Dizer o seguinte, que essa bandeira que o Lizeia está levantando, né, Lizeia? Realmente, o pessoal aí do Residencial Bordom, eles estão querendo definir nomes, porque o poder público ainda não teve uma participação nesse sentido, no sentido de regularizar. Eles têm, sim, procurado vários vereadores, procurado a gente para poder levantar essa bandeira, e nós sabemos que isso passa pela Procuradoria do município, passa pelo prefeito de Anápolis. Nós vimos aí também que essa questão dessa área da Lapa, lá, né, da região da Lapa, já tem tempo que o pessoal está aguardando uma regularização. A gente sabe que as pessoas elas começam a vender os lotes, começam a vender essas parcelas de forma irregular e acaba virando essa situação crônica. Nós conhecemos uma área também que é o anexo Frei Eustáquio, também está nessa mesma situação. Uma situação de calamidade, porque não tem ruas para transitar que seja viável, não tem os benefícios, né, que o município pode oferecer. Então, assim, nós estamos chamando, sim, a atenção do prefeito. É o prefeito que pode fazer algo. É ele que tem que encabeçar isso daí. E nós precisamos que o prefeito encabece, sim, para dar uma solução, dar um encaminhamento. Eu sei que tem que ter termo de ajuste de conduta de várias partes, a população tem que participar, todos têm que contribuir, mas nós temos que avançar no sentido de regularizar essa situação. A situação não pode perpetuar para o resto da vida. O Promissão, por exemplo, era uma situação desse jeito. Hoje já está chegando praticamente quase todos os benefícios. Lá ninguém tem a escritura ainda. No Promissão chegou o asfalto, está chegando os benefícios. Então, eu acredito que dá para avançar sim, no sentido de regularizar e ajudar essas pessoas que foram vítimas, né? Foram vítimas de pessoas que venderam essas parcelas de lotes e acabaram comprometendo até a renda, comprometendo até os empreendimentos dessas pessoas aí que foram, de certa forma, né? Assim, pode-se dizer até lesado, porque como é que dentro da cidade vende uma parcela, vende um lote onde não tem escritura, onde não tem infraestrutura, e nós sabemos muito bem que para você comprar uma área, comprar um lote, você tem que comprar uma área onde você tem escritura, onde você tem infraestrutura, onde você tem condições de habitabilidade. Quero dizer que eu sou parceiro nessa bandeira aí, com o Lisier, com o nosso presidente Leandro Ribeiro, para poder dar solução e dar os encaminhamentos que essas áreas, que essas regiões merecem. Mas o que me traz aqui é o seguinte, não entrando em área de ninguém, viu, gente, porque eu tenho uma honra, tenho um prazer de levantar essa bandeira, que é a bandeira da saúde. Na legislatura passada, eu já participei na Comissão de Saúde, porque nós não tínhamos médicos, viu, doutora Trícia e doutor José Fernandes, nós não tínhamos médicos. Fico feliz hoje da gente ter esse suporte, né, bem próximo, esse auxílio, né, para poder pegar alguma orientação, pegar algum encaminhamento. Mas com toda a vênia, com todo o respeito, nós vamos levantar sim algumas questões, alguns problemas em defesa da população. Nós vamos ter esse posicionamento e eu fico muito grato de ter esse auxílio, esse apoio de Vossa Excelência, no sentido de estar orientando e mostrando o melhor caminho. Quando você é um profissional da área, com certeza você tem um melhor esclarecimento, um melhor entendimento. Então, fico feliz. E já levantando mais uma bandeira, né, no caráter preventivo da saúde. Eu sei que nós ficamos esses 3 meses sem atuar, praticamente prejudicado por causa dessa pandemia. E até o debate mesmo, o debate quando você faz ele presencial, é um debate mais sadio, um debate mais saudável, né? Então, mas nós estamos com uma bandeira aqui. Está acontecendo em vários municípios. Inclusive, eu quero parabenizar o governador Caiado, certo? E também o secretário Ismael Alexandrino. E, com todo respeito, eu já antecipei e pedi uma agenda com o secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, para a Comissão de Saúde. A doutora Trícia me permitiu fazer esse agendamento e ele está confirmando a agenda para nós. E nós vamos entregar um ofício, mas nós vamos aprovar também um requerimento. Um requerimento pedindo para que o secretário de Estado de Goiás, de Saúde do Estado de Goiás, traga para a cidade de Anápolis a carreta da prevenção, que é uma unidade móvel de prevenção, para atendimento para toda a cidade de Anápolis. Essa carreta ela vai poder ficar aqui, certo? E ela vai atuar especificamente em algumas áreas, na área da prevenção. Nós estamos fazendo essa solicitação. Isso já está acontecendo em Goianésia, em Lusiânia, em várias cidades do estado de Goiás. O que é que trata esse requerimento? Qual que é a justificativa desse requerimento?
Vereador João, o tempo de Vossa Excelência, 5 minutos, já expirou.
Ah, expirou. Então, isso se inscreveu? Alguém escreveu nos outros 5 minutos?
Só. Mas se o senhor quiser continuar, eu passo o Fred para o outro espaço que está aqui disponível.
Ah, por gentileza, você não tinha me informado, aí eu fiquei à vontade para fazer nos 10.
Continue, pode continuar.
Tá bom. Obrigado, presidente. Este requerimento tem por objetivo solicitar a carreta da prevenção para o atendimento na cidade de Anápolis, a fim de contemplar as mulheres com os cuidados relacionados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dos cânceres de mama e de colo de útero, bem como a realização de atendimentos de mamografia e preventivos do colo uterino. E essa articulação preventiva do governo do Estado, da Secretaria do Estado, ela está acontecendo em várias cidades. E nós pedimos, estamos pedindo através desse requerimento, e eu peço o apoio de todos os vereadores para aprovar esse requerimento, que essa carreta ela venha para a cidade de Anápolis. O caráter preventivo, a prevenção, ela pode sim salvar vidas, as pessoas conhecendo precocemente, né, diagnosticando precocemente um câncer, por exemplo, e com certeza começando esse tratamento mais cedo, ele pode salvar a vida. Às vezes as pessoas deixam passar. Né? Então, acho que é importante a gente estar desenvolvendo esse trabalho na cidade de Anápolis. Eu, como membro da Comissão de Saúde, estou solicitando do secretário, eu tenho certeza que nós teremos uma atenção do secretário no sentido de atender essa solicitação nossa aqui da Câmara de Vereadores, esse requerimento sendo encaminhado para o secretário. São essas as nossas colocações, presidente. Devolvo a palavra e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido os próximos oradores, vereador Hélio Araújo e vereador Hamilton Espíndola, ambos farão o uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia. Gostaria de que... bom dia aos caros companheiros aqui de legislatura, todos os vereadores, a imprensa, a Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma informação que ontem faleceu mais um amigo, companheiro de movimento sindical, que é o Breno, que é o vice-presidente do Sindicato do Comércio aqui de Anápolis. E é o quarto já falecido devido a esse Covid, essa pandemia que assola a todos nós no Brasil inteiro, no mundo inteiro hoje, né? A gente dou minhas condolências a todos os seus familiares, aos sindicalistas que fazem parte do Sindicato do Comércio de Anápolis. Minhas condolências, meus sentimentos, não só meus, mas de todo o movimento sindical, de todos aqui de Anápolis. Parabenizar o vereador Suender pela volta, pelo compromisso que tem com o Legislativo, com a população anapolina, com seus eleitores. E já saiu domingo, já estava presente aqui, e isso mostra o compromisso e a força de vontade de querer mudar. Deus fez uma obra na sua vida, Suender. Eu vejo, fico vendo as suas fotos, acompanhei a sua saída domingo do hospital, a sua alta. Graças a Deus, acho que você tem um propósito na vida e sei que você fará muito ainda pelo povo anapolino. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Dizer também, presidente, que é triste. A gente como eu sou, faço parte da presidência da Comissão de Desenvolvimento, Comércio e Indústria de Anápolis e da Agricultura, a gente recebe a todo momento dados que a gente fica triste. Anápolis estagnou, não só Anápolis, mas o Brasil, na questão da produção de carros, das vendas, em vez de crescimento, a gente sabe que está declinando um tempo. Mas isso faz parte da questão da pandemia, essa questão de diminuir vendas, a gente vê que o comércio centralizado, muitos empresários não tiveram a mesma sorte de conseguir voltar depois dos lockdowns, a gente tem acompanhado setores econômicos aí que praticamente fecharam. Outro dado que eu recebi também, que me chocou, a questão da saúde, doutor Zé Fernando, doutora Trícia, que a gente tem acompanhado, que no Brasil, todos os dias, bate recorde da questão de pessoas morrendo devido ao Covid, e acontece um fato que era para acontecer daqui a 15, 20 anos, que era a questão da nascer menos pessoas e morrer mais, né? E isso está acontecendo já. Já acontece, mais pessoas estão morrendo e menos pessoas estão nascendo, menos crianças. A gente tem acompanhado esses dados. É triste, é lamentável. A gente vê essa situação já acontecendo, uma situação que é para acontecer daqui a 15, 20 anos, a gente já percebe que já acontece no nosso país. E eu venho hoje falar também da questão da nossa comissão, que é a comissão que eu não tenho feito as reuniões, que era todas as quartas-feiras, 15 horas, devido a essa pandemia. Eu achei por melhor não fazer as reuniões, presidente. E vamos começar a fazer novamente online. Até convidei o prefeito vai fazer parte dessa reunião, da próxima nossa reunião, discutimos a questão do desenvolvimento comercial, industrial do DAIA, convidei alguns setores patronais, setores também laborais para participar, vai estar junto com a gente, junto com nós, nessa próxima reunião pessoal da CODEVO, e faço o convite a todos os vereadores que queiram participar, vamos liberar os links, para a gente fazer uma comissão grande e discutir a questão do desenvolvimento comercial, industrial de Anápolis, e buscar alternativas, buscar soluções, e buscar, com essas conversas, tentar resolver, não só resolver, mas buscar alternativas. Faço o convite a todos os vereadores, faço o convite a aqueles que querem participar. Vamos fazer a reunião na próxima quarta-feira, sem ser nessa, na semana que vem, vou liberar o link para todos participarem. E já fica o convite a todos os vereadores e a todas as iniciativas públicas e privadas que queiram participar. Eu muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, vereador Hamilton Espíndola.
Obrigado. Oh, quero saudar aqui a casa. Essa tecnologia deixa a gente meio fora do padrão, né? O microfone não queria abrir. Obrigado aí pelo companheiro aqui da TI que veio cá nos ajudar. Quero cumprimentar a todos nessa manhã, presidente, representando a mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar também a todos os nobres pares e também cumprimentar a comunicação, Rádio Manchester de Anápolis e outros canais, né, YouTube também pela TV Câmara. Bom, o que me traz essa manhã é ouvindo a comunidade. Até eu quero agradecer aqui, vereador Nobre Parelli, por ter concedido aí esse espaço junto a ele. E ele tocou num assunto muito importante, que é a situação do comércio. E nós protocolamos um pedido, né, para o Executivo, caminhando também o Ministério Público Federal, né, que se houver outra situação que dê continuidade, né, à matriz de moderado, né, tendo em vista que, né, existe um grande prejuízo no comércio, né, do nosso município, né, os feirantes também, né, têm passado grandes dificuldades. Né, e ouvindo aí a comunidade nesse segmento, tendo em vista, né, que eu fiquei muitos anos no comércio, eu sei a realidade, né, dessa dificuldade, sem que haja, né, um giro, né, no capital do comércio. Então, se não há esse giro, não há possibilidade de ter continuidade, né, de funcionários dentro do ambiente. Então, nós sabemos aí de muitos que foram demitidos, muitos, e estão passando situação muito difícil. Né? E também essa semana passou, nós tivemos uma notícia muito ruim, né, de fechamento de uma empresa no DAIA. Né? Isso aí vai acarretar grandes problemas, um efeito dominó, né, muito negativo. Então, encaminhamos, né, para o Executivo, também para a Presidência da Casa e o Ministério Público Federal, para que a gente consiga, né, ao menos respeitando, né, o que diz, né, o decreto da vigilância sanitária, respeitando o distanciamento, né, e também a campanha que nós lançamos, né, não me toque, não me abraça, é assim e vamos viver, né, tendo em vista que, né, um dos pontos muito, muito complicado da proliferação do vírus é o próprio toque. Né? Às vezes a pessoa pega na mão, a palma da mão, passa no olho, ou às vezes no ouvido, e aí a situação é essa mesmo. A contaminação, ela só vai se estender e aumentar. Então, quero aqui fazer menção, né, desse nosso atendimento ao comércio do município de Anápolis, encaminhando aí, no qual foi chegado até nós, né, uma espécie de baixo assinado, e nós precisamos ter esse entendimento, esse diálogo, né, porque sem pão na mesa também é muito complicado. Então, fica aqui a minha notificação ao público anapolino, entendendo que nós precisamos ter essa visão. Quero também aqui agradecer que pela manhã, hoje eu estive uma reunião, né, do meu ministério, que acontece todas as sexta-feira, onde os pastores né, tem um projeto de oração e oração por diversas frentes, inclusive pela nossa comunidade anapolina, né, e nós tivemos um momento de oração, e é onde sempre os pastores da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis e outros, têm orado pelas nossas autoridades. Hoje foi até mencionado o nome do nosso nobre par, o policial federal Suender, onde a nossa equipe esteve em momentos de oração por ele, e agora estamos orando aí para Deus fortalecê-lo pós-Covid. Então, assim, a comunidade evangélica em Anápolis tem orado e buscado uma orientação espiritual para que nós possamos caminhar nesse momento de dificuldade. Então, quero deixar aqui um abraço ao pastor José Claimundo e ao pastor Jocely, que tem encabeçado esse projeto de oração pelo nosso município. Até mais. Quero agradecer a oportunidade, devolvendo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente, pela palavra. Já adianto que o meu correligionário solicitou para que eu dividisse o tempo com ele, então irei dividir o tempo com o Delcimar Fortunato. Quero cumprimentar também Vossa Excelência, o qual eu cumprimento todos os vereadores. Quero cumprimentar o Lucivan Machado, a qual eu cumprimento também a todos da imprensa, nosso amigo Lisvaldo Pires. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham, seja pela rádio ou pela TV Câmara. Presidente, o meu motivo hoje do grande expediente é que ontem, na data de ontem, começou a vacinação da influenza na nossa cidade de Anápolis. E eu estive visitando umas unidades básicas de saúde. E ontem, na parte da tarde, infelizmente, me deixou entristecido, né? Como qual o gerente da unidade não está aproveitando todo o aparato que a sua unidade tem para trazer um pouco de conforto e um melhor atendimento à população. Né? Cheguei na unidade, infelizmente, era na parte da tarde, gestantes, crianças, em pé, no sol. Muita gente. Sabemos que o primeiro dia e o último dia são os dias que mais tem essa procura. Né? Infelizmente, a gerente da unidade não estava presente. Não vou entrar nesse mérito, porque não sei qual o motivo, mas infelizmente eu dei uma entrada na unidade e vi que ali, sim, a unidade disponibilizava de bancos, né, que estavam numa sala e não estava sendo ofertado para aquele pessoal que estava ali em pé aguardando a sua vacinação. Né? Nós sabemos do esforço do prefeito na procura, na busca de vacinas, seja ela da Covid-19, seja ela da influenza, mas que lá na ponta da lança, se realmente não tiver um atendimento a contento, vai prejudicar toda a cadeia. Né? Então, eu queria pedir atenção, realmente, para esse pessoal, gerentes das unidades, para que eles possam utilizar de todos os meios para trazer um melhor atendimento ao público. E a cidade de Anápolis ser reconhecida não só uma cidade que mais vacinou, uma cidade que tem maior celeridade na questão das vacinas, seja ela qual for, mas que também tem uma maior qualidade no atendimento. Eu fiquei feliz, sim, com hoje o pronunciamento da parte da manhã, pude ver a senhora Birnene, que parece que está coordenando toda a questão da imunização na cidade de Anápolis, e ela, sim, falou que agora as unidades terão tendas de acomodação, bancos, para que esse pessoal tenha mais conforto, né? E traga também maior celeridade na questão da vacinação. Então, é dois meses, só uma questão de atenção por parte das unidades básicas, para que utilizem todo o aparelhamento que é disponível pelo executivo, que eu tenho certeza que são os melhores, para que tenham maior qualidade no atendimento desse pessoal. Muito obrigado, presidente, eu devolvo a palavra.
Segue com a fala garantida, Delcimar Fortunato. Obrigado, Fred Cacheta.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos vê aí pelo YouTube, pela TV Câmara, Rádio Manchester, internautas. Senhor presidente, nesta manhã Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, de mais uma vez estarmos aqui. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar ali o secretário do Meio Ambiente. Eu estive ali ontem, o senhor Douglas, e sempre que eu precisei ali, né, de buscar ali um auxílio da parte da Secretaria do Meio Ambiente, e a gente tem que dar César o que é de César, o secretário Douglas e sua equipe está sempre pronta ali para nos receber, recebe muito bem, né, de portas abertas, e quando levamos a solicitação, ele faz questão, né, de ir loco com a gente para ver o problema, né, para discutir, né, ver a melhor alternativa para resolver. E ontem eu fiquei muito feliz, senhor presidente, que aqui no dia 8 de fevereiro, né, nós fizemos uma indicação aqui na casa e foi aprovada por unanimidade dos pares, né, em relação à praça ali na Vila Santa Maria, na Rua São Francisco ali, né, e as outras ruas confrontantes. E hoje eu vou ter a oportunidade de estar ali com o secretário Douglas, né, com a população, levando, né, essa indicação que foi aprovada nesta casa e conversando com a população para a gente, né, no futuro bem breve aí, né, levar essa praça lá, que é um sonho da população. E eu, prefeito Roberto, na época da eleição, nós prometemos que nós ia trabalhar em prol, né, dessa praça. E hoje nós estamos, né, hoje é um dia muito importante para mim, porque eu moro ali há 38 anos e o pessoal, né, sempre me pediu, o dia que nós eleger você, que você possa trabalhar em prol da nossa comunidade aqui, que você, né, peça à prefeitura para fazer a praça aqui. Então, nós estamos aí aproximando disso, né, hoje à tarde vamos estar ali reunidos com a população, às 14 horas, estou muito feliz. Então, quero parabenizar o secretário Douglas, a sua equipe, que sempre nos recebeu muito bem, então não tem nada de reclamar dele, e que os outros secretários também, né, sigam o exemplo dele aí, e também tive ali, senhor presidente, com o senhor Francisco, secretário de Obras, que me atendeu muito bem também, né, e eu estou muito feliz, né, hoje vamos nos avistar ali também com os moradores ali da Terezinha Braga, um problema ali que vem trazendo transtorno para a população ali há muitos anos, né, e hoje nós vamos ter a oportunidade de levar o secretário de Obras ali para ver qual a melhor solução ali para resolver o problema da população. Já vem em vários anos esse problema ali, o secretário colocou à disposição, vai comigo lá, vai eu, nós saímos lá da reunião, lá com os moradores ali da Vila Santa Maria, na questão da praça, o secretário Douglas também vai com a gente, vai nos acompanhar, porque tem demanda também da Secretaria do Meio Ambiente também, um estudo ali para estar tá resolvendo em conjunto com a Secretaria de Obras. Então, senhor presidente, assim, eu quero deixar aqui a minha satisfação, porque o senhor, né, os pares, a população vai ver aqui, a gente, quando tem que criticar, vamos criticar. Quando tiver que elogiar, temos que elogiar, temos que parabenizar, porque os profissionais ali, eles estão trabalhando com seriedade. Então, fiquei muito feliz ontem, na tarde de ontem, aonde eu tive esse sucesso. E também aqui deixar meus agradecimentos também à secretária Elisânia. Eu estive lá ontem, né, eu e um assessor meu, ela nos recebeu muito bem também, colocou à disposição também, coloquei a casa aqui à disposição dela, nosso gabinete, e assim, presidente, nós vamos seguindo, né, e vamos trabalhando, e é importante quando a prefeitura nos dá essa sustentação e suporte, né, uma vez que essa casa sempre, né, está dando um suporte, sustentação também, ali aos projetos, né, do Executivo. Então, eu, assim, parabenizar o prefeito Roberto, que tem orientado a sua equipe, né, ser acessível aos vereadores. É muito importante. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos à secretária de Educação, Elisânia, que está trabalhando ali dioturnamente, né, ela me relatando, a gente vê na feição dela que ela está abatida, né, chegando 7 horas da manhã, saindo 9, 10 horas ali, né, trabalhando em prol da educação do nosso município. E conversando com ela, a gente viu
o comprometimento dela, né, com aquilo que fala e com aquilo que faz. Era isso, seu presidente. Sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra ao meu novo presidente. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Prazeroso. Bom dia, presidente Jean Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes nessa sessão de forma remota. Cumprimentar aqui de forma especial as nossas diretorias de comunicação e também administrativa pelo bom trabalho e pelo esforço para que essas sessões possam acontecer de forma a atender os anseios da população anapolina e dos vereadores também. Gostaria, senhor presidente, antes de falar o tema que eu iria abordar, fazer duas ressalvas aqui nas falas dos vereadores Lisier e Zé Borges, até contribuir com o vereador Lisier e também o vereador João da Luz, e Vossa Excelência também fez uma menção no que diz respeito à Lei 13.465. Hoje, nós temos aí, pelo menos, 4 distritos em Anápolis que estão precisando, mas de forma urgentíssima, da regularização. E sem essa lei, seria impossível fazer essa regularização. Foi citado aqui, pelo vereador Lisier, a questão da APA do João Leite, que é um problema seríssimo, que precisa ser realmente visto, como o vereador João disse. O senhor também mencionou da sua luta, da minha luta, né? Há quanto tempo a gente vem lutando para resolver essa questão. Questão que a APA do João Leite, ela é competência do Estado, não é nossa. E, infelizmente, tratando-se direto desse parcelamento da Fabril, como foi mencionado, é um parcelamento que foi feito de forma irregular. Um parcelamento de solo que foi feito sem respeitar as regras nem do INCRA, que seria o órgão competente, e nem do nosso plano diretor. E essa matéria já é matéria passiva de ação na justiça, onde o município também responderá, vereador Lisier, pela sua omissão. Quando eu digo omissão, é por ter deixado acontecer o loteamento irregular. O município, vereador João, ele também está sendo responsabilizado pela omissão de ter ocorrido o parcelamento irregular. Desse modo, eu diria que independe do prefeito, independe da nossa procuradoria, independe da vontade nossa dos vereadores. Agora, a questão está nas vias da justiça. E enquanto não resolver isso, enquanto não houver um aceno do Ministério Público...
Pequena parte, vereador.
Posição... Pois não.
Pequena parte.
Pois não, vereador.
Na parte, vereador. Com relação a esse loteamento da Fabril, a gente sabe disso. Conforme eu disse aqui, talvez não tenha sido claro. Na mesma época, obviamente, vários vereadores, o senhor também foi procurado pelos moradores, né, para regularizar aquela questão das chácaras da Lapa, Lapa 2 ali, que se fala. Mas no mesmo período, eu também pedi pelo Bordó. O Bordó é diferente de lá. Lá não houve, assim, a negligência que houve foi de não acolher aquelas pessoas que foram ocupando aquela área do Bordó. Então, é diferente a situação lá. E é um pessoal muito mais carente. A aquisição lá, a aquisição de boca a boca, sem documento, é um termo de posse, enfim. Nada regularizado, nada legal, nada dentro do que preconiza, inclusive, o plano diretor. Mas a população carece e merece, né, de uma atenção especial. E nós sabemos, justamente, por isso que eu falei, é uma questão, a APA de João Leite, isso é uma questão do Estado. Mas precisa de nós, precisa da nossa casa, precisa do prefeito, precisa de todos nós, nossos deputados, se envolverem para resolver aquela situação e definir questões do jogo que pode ser feito aí dentro da APA do João Leite. Nós precisamos disso aí. É a nossa área que está sendo prejudicada. Obrigado, vereador. Devolvo a palavra.
Um abraço. Vereador presidente Leandro Ribeiro. Só um minutinho, João. Fazer uma menção a um assunto importante que está pairando pelo Brasil. Quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma deferência e nenhuma preferência a nenhum grupo político no âmbito federal no sentido de fazer críticas ou elogios. O que eu quero dizer? eu não sou nem crítico e respeito a posição do nosso presidente da República, porque ele é a nossa autoridade maior e eu tenho aqui, enquanto cidadão, respeitar na condição de presidente da República. Não tenho lá as minhas restrições às suas oposições, mas eu quero aqui cumprimentar o PSB. Eu quero cumprimentar o PSB pela força, pela coragem do PSB de ter entrado com ação no Supremo Tribunal Federal para rever a questão do decreto do armamento proposto pelo presidente da República. E eu quero aqui cumprimentar o PSB, senhor presidente, e fazer pelo menos uma menção da vitória do PSB nesta jornada. Vou dar um exemplo para o senhor. Uma criança de 16 anos, de 14 anos, ela não vota, porque ela não pode votar. Uma criança de 14 anos, ela não dirige, porque a lei não permite dirigir. Uma criança de 14 anos, ela não entra em determinados eventos, porque a idade dela ainda não é a idade que a Constituição assim o confere. E eu achei um absurdo, o PSB achou um absurdo, e nós queremos aqui, vereador Lizinho, fazer um repúdio a essa atitude e cumprimentar a ministra Rosa Weber por ter atendido o pedido do Partido Socialista Brasileiro em vetar o artigo do armamento que diz a prática de tiro esportivo para adolescentes a partir de 14 anos. Como que uma criança que não pode votar, não pode dirigir, não pode entrar em determinados lugares, como que ela pode sair por aí dando tiro? Como que ela pode estar autorizada a ter uma arma? Isso é uma falta de sensibilidade, de sensatez, falta de equilíbrio, falta de responsabilidade com a vida. E por esse motivo, eu quero usar esse espaço para dizer do meu orgulho de fazer parte desse partido que teve a coragem, bem claro, conjunto com outros partidos também, mas o PSB encabeçou essa luta para que vários pontos, dentre eles eu vou citar aqui mais alguns, mas o que mais me indignou, o que mais me deixou perplexo foi a liberação de armas, ou seja, de prática de tiros desportivos para crianças de 14 anos, estimulando assim o uso da arma. Nós estamos passando por um momento de poder lutar pela vida. E aí a gente vê um decreto desse, que tem como finalidade estimular a morte, porque esse é o estímulo que dá para uma criança de 14 anos, que está ali no videogame, que está ali na televisão. O que que essa criança, na sua formação, pensará a usar uma arma, praticar um tiro de arma, com 14 anos de idade? Então eu quero aqui cumprimentar o PSB brasileiro, o Partido Socialista Brasileiro, e dizer do meu orgulho de participar desse partido que tem feito uma oposição respeitosa, uma oposição onde a população brasileira é o norte maior. Não fazemos politicagem, não fazemos oposição simplesmente por fazer oposição, mas defenderemos os interesses da formação do caráter, defenderemos os interesses da formação do caráter das pessoas e dando a oportunidade para que as crianças sejam crianças, para que adolescentes curtam o período.
Boa parte, vereador.
Pois não? Pois não?
Eu quero aqui, novo vereador, eu quero parabenizar a vossa
senhora. Boa parte, vereador
Jackson. O presidente Bolsonaro, eu fiz campanha para ele, plotei o carro, andei nas ruas fazendo campanha para ele, mas eu tenho que concordar com Vossa Excelência. Vossa Excelência está de parabéns aí, de trazer essa discussão, e realmente uma criança de 14 anos fazer uso de arma é um absurdo, né? Como Vossa Excelência falou, não pode votar, não pode entrar em algumas repartições, mas pode fazer uso de uma arma de fogo. Vossa Excelência está de parabéns, especialmente de Vossa Excelência. Obrigado. Só isso. Obrigado pela parte. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João.
Jackson, obrigado pela parte. No caso do Lapa 2, Jackson, já está judicializado, né? A gente não está querendo colocar o prefeito como responsável. Estou querendo sugerir o prefeito para ele estar encabeçando, porque nós precisamos de uma pessoa estar liderando essa articulação no sentido de regularizar essas outras áreas que não estão judicializadas. O judicializado, a gente sabe que o juiz, o Ministério Público e as partes envolvidas vão chegar no momento que vai ter o termo de ajuste, né? Mas essa, igual o Bordom, igual o Anexo Freostáquio e vários outros, igual os distritos, né? E não está judicializado. Então, nós precisamos de avançar nesse sentido. O prefeito encabeçar a regularização, entendeu? Nós temos essa lei reúrbe agora, ela pode, sim, com certeza, auxiliar, entendeu? Nesse sentido. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Continuando aqui, presidente, eu quero citar mais alguns pontos que mereceram a atenção da ministra Rosa Weber e que foi motivo de pauta do PSB entrar com essa...
Vereador Jacques, o tempo de Vossa Excelência já exauriu.
Vou finalizar, presidente. E vou citar só dois. Aquisição de munição de entidades por entidades, escolas de tiro em quantidade limitada. Ou seja, o cara pode comprar qualquer tanto de bala que ele quiser. Isso é um absurdo, tem que ter controle. Nós temos um país, pelo amor de Deus. Então, o PSB está de parabéns. Sou feliz por estar no PSB, por essa iniciativa. Não é, senhor gente? Era mencionar essa questão, devolver a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador vice-presidente Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Fazendo verificação do quórum. Todos os vereadores presentes, né? Vereador Alex Martins, vereador Andréa Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Pícia Barreto, vereador Edmilson, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador doutor José Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lizier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereador Celiano da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já peço a nossa primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a liberação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 25 de 2021, prefeito municipal, cria, denomina e regulamenta Centro Municipal de Educação Infantil, professor Haroldo Antônio de Souza e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 26 de 2021.
Inicialmente, projeto de lei ordinária 025 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Projeto em segunda votação. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 025 de 2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária número 26 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, acrescenta dispositivo na Lei Municipal 360 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Confirmo.
Projeto de lei ordinária 026 de 2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 026 de 2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 28 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, revoga a Lei 153, de 24 de setembro de 1969, que concede auxílio moradia aos sargentos instrutores do tiro de guerra local e dá outras providências. e as leis 1466 de 15 de julho de 1987 e 1587 de 15 de agosto de 1988, que dispõem sobre alterações da lei 153 de 1969.
Projeto de Lei Ordinária 028-2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 028-2021, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 48 de 2021, Prefeito Municipal denomina de Alfredo Abraão, Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas, Hospital Alfredo Abraão, do município de Anápolis.
Projeto de Lei Ordinária 048-2021, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação?
Discutido, votação. Presidente.
Ainda em tempo na discussão do Projeto de Lei Ordinária 048-2021, de autoria do Executivo, o vereador João da Luz.
Na verdade, eu levei uma pancinha aí, mas eu queria só fazer um questionamento. Essa lei aí que institui o Conselho da Igualdade Racial na cidade de Anápolis, essa lei foi aprovada pela Câmara o ano passado, já foi até sancionada pelo prefeito. Assim, só um questionamento, né?
Eu acredito que essa lei 360 de 2016, que institui o Conselho de Promoção de Igualdade Racial, não é aquela lei que nós aprovamos no dia da consciência negra. Esse aqui é a criação de um dispositivo, acrescentando um dispositivo numa lei antiga, João. São diferentes.
Questão de ordem, exatamente. Só por aí. Está apenas fazendo uma alteração na lei existente, vereador João.
Ah, tá ok. Tá bom. Obrigado.
Retornando ao projeto 048-2021, projeto em discussão. Em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 048-2021, aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Passo a palavra à primeira secretária para deliberação dos projetos em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 54-2021, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a suspender feriados e pontos facultativos no município de Anápolis, desde que não instituídos por lei federal ou estadual, enquanto vigir o estado de calamidade pública ou emergência em saúde pública decorrente da pandemia Covid-19. Pareceres das comissões Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 054-2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Presidente, só para tirar algumas dúvidas, respeito a esse projeto. Esse projeto aí, na verdade, é um projeto onde o prefeito terá a liberdade de fazer os ajustes para aproveitar, inclusive, nesse momento de pandemia, caso aconteça, caso exista, no que diz respeito aos decretos, inclusive, feitos pela Prefeitura, pela Câmara Municipal, datas não muito expressivas, às vezes, elas podem ser juntar um feriado com outro, onde isso aí pode, inclusive, ajudar nesse momento pandêmico, nessa dificuldade da economia, que acontece, às vezes, ter um feriado nesse momento na segunda-feira, outro na quinta-feira, e assim por diante. Fica, o prefeito, se ele não tiver essa lei, onde ele possa fazer a flexibilização e fazer um planejamento para que isso possa ser útil nesse momento, inclusive, substituindo aí um possível lockdown, vamos dizer assim, ao invés do lockdown, nós temos dois finais de semana, dois feriados no meio da semana, vamos colocar eles juntos para que haja, inclusive, esse tempo necessário aí para que a prefeitura possa, inclusive, não só fazer a retomada, mas também tirar um pouco a disseminação desse vírus nosso. Muitos feriados já se passaram. Essa lei, na verdade, ela tinha como objetivo principal já ter ocorrido, votado antes, mas infelizmente não foi possível. Mas ela ainda pode ser útil nesse período que nós estamos vivendo aí, para poder ajudar a administração de forma legal a fazer um condensamento, a fazer um planejamento melhor, não só, como eu disse, para a economia, mas também no combate à disseminação do vírus.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 054-2021, de autoria do Executivo, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Resolução número 34, de 2021, de autoria da mesa diretora, errata da Lei 4.106, de 2020, Estrutura Organizacional Administrativa e Regulamentação do Pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis, Comissão de Justiça, com emenda, Servidor Público e Finanças favoráveis ao projeto.
Nós pulamos o projeto de autoria da vereadora doutora Tris, mas vamos deixar para o final, porque tenho certeza que vários colegas vão discutir. E o projeto de resolução 033 de 2021, o vereador Jean Carlos chamou atenção para que ele seja corrigido, ainda em tempo, na comissão dos servidores, o qual o vereador Jean é presidente, será retirado de pauta, o 033. Então, projeto de lei ordinária 034-2021, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto de resolução 034-2021, de autoria da mesa diretora, aprovado por unanimidade dos presentes. Agora, passa a palavra à vereadora Andréa para discutir o projeto 05 de 2021.
Projeto de lei ordinária 05 de 2021, de autoria da vereadora Trícia Barreto, reconhece a prática de atividade física e do exercício físico em estabelecimentos particulares ou espaços públicos como atividade essencial do município de Anápolis, Comissões Constituição e Justiça, Esporte, Lazer, Saúde Pública, para o projeto.
Projeto de Lei Ordinária 05-2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em discussão. Vereador Lizier José Borges, com a palavra.
Lizier?
Sim, vereador Lizier.
Desculpa, estou no escritório aqui, fez um barulho enorme aqui. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Trícia pelo projeto, claro, mas mais e principalmente pela movimentação que ela fez aí na cidade como um todo, principalmente as pessoas ligadas ao esporte, à prática de fisiculturismo e outros, né, afins aí, que realmente teve uma repercussão. Eu mesmo recebi ligação, mensagem de vários amigos, né, que, da área, que trabalham aí com esse tipo de atividade e que vieram solicitar o apoio. Eu queria dizer, a doutora Trícia, eu passei para ela, ela sabe disso, falei para alguns colegas que não teria como votar contra, muito pelo contrário, a gente está apoiando aí plenamente, mas nós temos uma iniciativa similar, né? Só que nós preferimos, senhor presidente, ao invés de projeto de lei, né, nós colocamos uma indicação executiva. Mas o texto e o contexto é exatamente o mesmo, né? Já está nas mãos do prefeito e se assim que for levado ao prefeito, se puder anexar a nossa iniciativa também para dar mais fomento a isso aí, dar mais interesse ao prefeito para que possa olhar isso aí com mais carinho. Mas dizer à doutora Trícia que acho que todos nós, né? Eu tenho um filho, uma filha médica, tenho um filho odontólogo, e também o meu sobrinho, que insistiu muito nisso aí, é muito ligado, é maior, muito ligado a esse tipo de atividade física, né? Então, todos nós temos o maior interesse nessa questão e temos, obviamente, um certo conhecimento de causa, né? Nós sabemos, somos praticantes, pelo menos éramos praticantes, o vereador Jacques jogou muita bola, Leandrinho joga até hoje, então todo mundo gosta e precisa de uma atividade física, né, para se manter bem no dia a dia. Então é isso, mas, doutora, está de parabéns pelo projeto e principalmente pela movimentação que a senhora criou em volta do projeto da senhora. Tá? Mas se puder anexar a nossa iniciativa, que é similar, né? Gostaria também para dar mais força aí também à sua iniciativa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizê José Borges. Vou jogar na rubra, tá, vereador Lizê, no próximo campeonato aí na divisão de acesso. Com a palavra, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e todas, vereadora Trícia, consegui falar com a Trícia no domingo e faço uma fala parecida com a que eu fiz na nossa discussão sobre a abertura dos templos. Sou favorável a abrir as academias, acho que elas cumprem um papel essencial, principalmente na reabilitação de pessoas que sofreram com o Covid e precisam agora de reabilitação respiratória, cardio, e que as academias têm um papel importante.
Mas nós não podemos esquecer a responsabilidade da sociedade civil na questão da pandemia. Então, os donos e donas de academia têm que estar atentos, cumprir os protocolos, obedecer a questão dos 30%, manter os padrões de higiene para que a gente consiga controlar e reduzir os índices da pandemia. Porque se todos os serviços se tornarem essenciais, daqui a pouco nós teremos que pensar uma outra legislação. Porque se tudo virar essencial e puder abrir, daqui a pouco não tem sentido. Então eu apoio a iniciativa, acho que a academia é fundamental, de vez em quando eu vou, eu mais falto do que vou, mas acho que a gente precisa chamar a sociedade para dialogar com a gente, no sentido de que cada um tem uma responsabilidade para que a gente possa contornar os casos, para que a gente possa retornar a um panorama de saúde na cidade. Então, parabéns à Trícia pelo projeto. Acho que ela tem uma interlocução muito forte com o setor, então ela tem uma tarefa fundante nesse sentido, de manter a cobrança, de ajudar a fiscalizar e de manter o diálogo para que nós possamos manter os padrões sanitários no município de Anápolis. É isso, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. Presidente, é só parabenizar a minha amiga vereadora Trícia Barreto aí pelo projeto do qual eu sou relator. E desde o início eu me mostrei favorável estar com ela nesta causa. É, e dizer que muita gente pensa que quando fala assim exercício físico é somente academia. Mas não, gente, quando a gente fala exercício físico, a gente engloba todos, assim como ela disse anteriormente. Seja na prática esportiva de natação, seja em praça pública, seja nos campos de futebol. Então, engloba tudo. E não precisa dizer que o Fred Cacheta está dizendo, a vereadora Trícia Barreto está dizendo. Há estudos que comprovam que a atividade física, sim, melhora a qualidade de vida, melhora a saúde mental e física do ser humano. Então, estou com você, Trícia Barreto, e o que precisar, estamos aqui para lutar nesse setor. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento todos os colegas. É, também, o Marcos falou muito bem a minha preocupação. Nós precisamos, de fato, ter o bom senso e a sabedoria de estabelecer as prioridades e realmente ter cuidado e cautela para não transformar todas as atividades no entendimento essencial. Porque ao se cogitar isso, todas as demais atividades, os demais profissionais, eles acabam porque considerar as suas respectivas atividades também essenciais. E a preocupação é essa mesmo, Marcos. É ter a consciência de que é importante a atividade física. O ano passado eu fui o autor do requerimento da flexibilização para as práticas de atividades aquáticas, sobretudo porque sabíamos que era importante para a reabilitação, para tratamento de saúde em diversas situações e que a prática esportiva, sem dúvida, é essencial para a qualidade de saúde. Agora, uma das preocupações, Marcos, foi bem dito, não é apenas para as academias. Por exemplo, dentro de um parque, nós temos ali uma academia ao ar livre. O município vai ter o controle, a fiscalização sobre essas restrições de 30%, sobre essa questão de aglomeração. Então, é todo um cuidado que requer realmente comprometimento da sociedade e dos proprietários também das academias. Sem dúvida, é um segmento importantíssimo também para a geração de emprego, para a renda e, sobretudo, para a subsistência de muitos profissionais dessa área, né? Professores de educação física, etc. Mas fica bem essa ressalva da necessidade de controle, fiscalização e colaboração, de fato, das pessoas que participarem diretamente dessa prática. Mas estaremos acompanhando o voto favorável por entender que é realmente muito importante. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador, na sequência, Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos. Bom
mais uma vez, quero fazer menção aqui desse projeto da doutora Trícia Barreto, dizer que passou também pela nossa comissão, né, onde também na educação nós tivemos a participação no projeto. E eu, tendo em vista aí a fala, né, dos nobres companheiros, questão do distanciamento, higienização dos aparelhos e até a fiscalização, eu acredito que isso é de suma importância. E até pedi ao nosso jurídico para ter uma nova leitura nesse segmento, para ver a situação, se nós conseguimos adicionar outros turnos para que não haja aglomeração, né, em diversas atividades, tanto na academia quanto nos comércios. E lembrando também, aproveitando isso aí, lembrando aquela campanha que nós lançamos aqui, Não Me Toque, Não Me Abraça, né, tendo em vista já um projeto de distanciamento. É que eu acredito, se cada um tiver esse policiamento dentro do que é proposto, as academias estarão abertas, né, os comércios estarão abertos, as igrejas estarão abertas, e isso nós vamos avançando, porque eu estava vendo uns estudos que o isolamento é muito complexo, né, as doenças mentais, elas têm aumentado, e dentro disso aí, Anápolis não fugiu desse rol, né, tivemos aqui, né, há poucos dias atrás, vocês acompanharam na mídia, que uma criança cometeu um suicídio pulando aí, né, de um prédio com mais de 10 andares. Então, assim, acredito, né, que dentro da situação do projeto de lei da doutora Trícia Barreto, né, as academias abertas, as pessoas estarão em atividade, estarão também, né, não só nos exercícios físicos, mas também mental. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Spindola. Na sequência, o vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Só quero apenas corroborar com os meus antecessores. Na última votação que fizemos sobre os templos, todos, de forma unânime, colocaram as preocupações, e que não é diferente. Votar a favor ou contra é muito simples para o vereador, tamanha responsabilidade que também tem em suas mãos. Mas a maior preocupação é no comportamento das pessoas. O ser humano tem um pouco de super-herói, de tomar só algumas atitudes depois que a sequela fica. Então, a fala de todos os meus antecessores é no sentido de continuarmos com todos os protocolos de segurança, antes que esse mal chegue, antes que fique alguma sequela, por entender que nós não somos super-heróis. Todas essas atividades são essenciais, certamente, virão em debate outras categorias que serão descritas e narradas aqui pelos nobres edis, mas a preocupação dessa casa, e é importante que todos ouçam isso, nas plataformas digitais ou pela rádio, que a responsabilidade são das pessoas. A fala do nobre vereador Jean Carlos e do professor Marcos Carvalho contempla isso. Quem vai tomar conta dessas ações? As academias abertas, as caminhadas nos parques? Isso depende muito da responsabilidade de cada um. Olha como a fala do Hamilton é bem propositiva, de se utilizar momentos diferentes, de se fazer uma caminhada, que faça uma caminhada num parque próximo da sua casa, que você utilize dias, horários alternados. Então, a responsabilidade não está aqui nessa casa de leis em votar a favor ou contra. A responsabilidade está nas pessoas, no comportamento das pessoas, na adoção de medidas e protocolos de segurança. Daqui a alguns dias, nós vamos ver o resultado dessa ação. Com certeza, a maioria dos vereadores, olha lá, se não for de forma unânime, nós vamos votar a favor, sim, por entender que é essencial, por entender que é necessário, faz parte da vida das pessoas em sociedade, fazer suas atividades práticas, de academia. Isso é bom, isso é super bacana. Mas saibam bem a responsabilidade que todos estão assumindo a partir de agora. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, vereador João da Luz, logo após Fred Godoy e Andréa Rezende.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Parabenizar a vereadora Trícia pela iniciativa.
Só esclarecendo, né? O projeto torna-se essencial a prática de educação física, a prática esportiva. Ela não está ligada diretamente, por exemplo, à prática de educação física dentro de uma academia. Ela pode estar fora da academia. Eu acredito, sim, que é essencial a pessoa estar praticando, sim, o exercício físico, independente de qual local que seja dentro de casa, que seja numa via pública, certo? Só que nós temos que evitar o quê? O contágio, a disseminação, a aglomeração. Nós temos que evitar isso. E eu tenho certeza que o Jacques vai falar. Mas, por exemplo, eu sou favorável, sempre me coloquei dessa forma, sou favorável ao isolamento vertical. Foi aquela proposta inicial do presidente Jair Bolsonaro, que as pessoas que têm comorbidade, os idosos, as pessoas que correm o risco de vida, que elas fiquem em casa, que elas fiquem em isolamento em casa. E as outras que podem trabalhar, que vão trabalhar, certo? Eu sempre fui a favor, continuo sendo favorável, sou favorável a tornar essencial toda a atividade das pessoas que podem estar trabalhando. O comércio, por exemplo, tem vários comerciantes que podem estar trabalhando de forma cautelosa, obedecendo protocolo, usando máscaras, usando álcool em gel. Essas pessoas, elas são as mais capazes de respeitar os protocolos. E os eventos, por exemplo, as festas, essas aí eu tenho certeza que os bares, esses têm mais dificuldade, porque até porque não tem como usar máscara onde a pessoa está se alimentando, né? Mas, ó, tendo em vista que dentro de um ônibus você pode aglomerar, certo? Dentro das nas casas lotéricas você pode estar com várias pessoas, nos bancos. Então, eu acredito que isso possa ser estendido. Não existe uma coerência com relação a esses protocolos que são exigidos, né? E eu tenho certeza que, por exemplo, nós podemos aprovar a lei, certo? Mas o que vai determinar nesse momento de pandemia é o decreto do prefeito. Eu mesmo, sendo a favor do isolamento vertical, se o prefeito aprovou o decreto, pediu o lockdown, pediu para ficar em casa, eu vou obedecer o decreto do prefeito. Nós podemos aprovar uma lei hoje, mas em momento de pandemia, o que vale é o decreto. O STF já deixou pacificado isso. Então, eu me coloco à disposição, vou votar favorável, mas eu sei que lá na frente, se precisar, o que vai valer é o decreto do prefeito. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador. Discutido, presidente. Na sequência, vereadora André Rezende. Na sequência, Fred Godoy e Delcimar Fortunato.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do nosso vice-presidente, Domingos de Paula, e cumprimentar os que estamos discutindo nesse momento. Fui relatora do projeto. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde manifestou a respeito, mostrou um estudo. E manifestou a respeito da importância da pós-contaminada passar por uma infecção mais leve. E também não se infectarem. Mas eu entendo e ratifico que nós votamos, recai sobre aquela atividade, sobre aquele segmento, uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade muito maior na acepção. Eles funcionarão em momentos que outras atividades não poderiam funcionar. E nós sabemos que toda atividade é essencial. E que é muito importante por esse segmento. O artigo 2º diz que o Poder Executivo irá regulamentar os protocolos de segurança. Então, eu faço esse alerta aqui, voto favorável ao projeto, me manifesto favorável no meu relatório, na saúde, mas faço esse alerta a todo o segmento. Mas eu tenho certeza que a luta irá e a busca dele por ofertar a saúde a toda a população, dá licença de responsabilidade. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, vereador Frederico Godoy.
Bom dia, presidente Leandro. Bom dia, demais pares, ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, primeiro, quero parabenizar a vereadora Trícia, né, pelo projeto, mas lembrar também que cada um tem que continuar fazendo sua parte. Não adianta a gente votar favorável aqui se os donos de academia, praças esportivas não fizer sua parte. Vou dar um exemplo simples. Sou vice-presidente do Clube das Acácias e lá temos atividades esportivas, sábado e domingo. E durante esse período, voltamos agora domingo, reduzido. O bar não funcionou, as piscinas não funcionaram, a quadra de areia não funcionou, o próprio parque infantil não funcionou, o salão de jogos não funcionou. Então eu peço que todos façam sua parte para que a gente continue com essas atividades abertas. Não adianta nada a gente voltar favorável e os índices começarem a aumentarem dos leitos aí e temos que o prefeito fazer um lockdown. Devolvo a palavra, gente.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, discutindo aí o projeto da nobre vereadora Trícia Barreto, e assim, com certeza vamos votar favorável ao projeto, como vários colegas que falaram, nós temos que ter responsabilidade e o zelo,
Vereador Delcimar Fortunato, está sendo compreendido pelos colegas aqui, para mim está cortado o áudio dele. O vereador Delcimar Fortunato perdeu ali a conexão conosco. Vereador, o senhor está nos ouvindo agora, neste momento?
Agora sim, senhor presidente. A minha internet caiu aqui. É sim. Então, posso prosseguir?
Prossiga com o raciocínio. Fica à vontade.
Ok. Então, senhor presidente, como eu disse, eu sou favorável ao projeto e agora nós temos que ter responsabilidade. A vereadora Trícia, ela me mandou mensagem no domingo pedindo que votasse ao projeto, mas já tinha decidido votar favorável ao projeto. O que a gente pede é o que os nossos colegas falaram aí, que oriente, que as pessoas zele um do outro, porque tem muitas pessoas que vai lá para o Parque Ipiranga, aglomera, com certeza que o prefeito já, no dia de ontem, já falou via Instagram, que a partir de hoje, eu acho que de amanhã, já vai estar liberada aí a questão das academias, acho que capacidade 30%. Então é isso, eu queria fazer essa ponderação, que as pessoas não se aglomerem. Ali no Colégio São Francisco mesmo, se você vê ali, está cheio de pessoas ali fazendo caminhada, no Parque Ipiranga. Com certeza, quando for aprovado esse projeto aqui, se o prefeito sancionar, a gente fica preocupado. Uma vez que nós estávamos aí com 95% dos leitos ocupados, hoje nós reduzimos para 70%, então não vamos achar que nós estamos livres da Covid, não. Então, vamos fazer um negócio com responsabilidade, gente. E também tem a questão aqui das escolinhas, das escolas de futebol e outras atividades aqui. Com certeza o prefeito vai avaliar, isso é a critério do prefeito, Nós estamos aprovando aqui, mas tem que passar lá para o executivo. Com certeza, eu acredito que a vereadora Trícia já conversou com o prefeito, já discutiu essa questão com o prefeito e vamos, vida que segue, tem aí meu voto. Tamo junto, viu, vereadora Trícia? Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto aqui, pela iniciativa. Fez um trabalho belíssimo aí, tentando ajudar as pessoas aí a sobreviver. Abraço forte, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu sou um vereador muito zeloso. Zeloso com a credibilidade do Poder Legislativo. Eu tenho batido nessa tecla. Os vereadores que estiveram comigo na legislatura passada sabem que, apesar do meu estilo, às vezes duro, agressivo, às vezes,
Eu tenho um carinho e um zelo muito grande pela credibilidade na defesa do Legislativo. Todos sabem disso. E a gente observa aí os discursos muito zelosos dessa vez. A gente vê um zelo muito grande dos discursos dos colegas. Eu tenho uma filha enfermeira padrão. Eu tenho um filho radiologista. E tenho um filho educador físico e personal trainer. Então, votar a favor do projeto, reconhecendo como importante para a saúde e essencial, para mim é muito simples, é muito comum e é natural, até pelo exercício das profissões dos meus filhos. Mas não é isso que está em jogo. Eu quero frisar aqui, para que nós não possamos banalizar. O vereador Alex foi muito feliz na fala, o vereador Jean, o vereador Marcos, o vereador Delcimar, enfim, o vereador João foi muito feliz na fala. Nós temos que tomar cuidado para não banalizar as questões da Câmara. Nós temos que tomar muita preocupação para não criar uma expectativa falsa. Esta é a minha preocupação maior. Criação de uma expectativa falsa. Por que eu digo isso? Eu recebi inúmeras ligações, não só no episódio das igrejas, mas também no episódio agora das academias. Também pelo fato do meu filho ser personal trainer, muitos colegas, inclusive ele, pai, o senhor vai votar a favor para que as academias continuem abertas? Falei, meu filho, você me conhece. Não é do meu perfil enganar. Eu vou votar por reconhecer a essencialidade do exercício físico. Eu vou votar a favor por reconhecer que o exercício físico é essencial na vida das pessoas. Agora, que isso vai garantir a abertura? Não vai. O que vai garantir a abertura são os decretos estaduais ou municipais. O que vai garantir a abertura é a situação pandêmica que nós estamos vivendo. O que vai garantir a abertura, diferente do que muitos imaginavam...
Conclua, meu querido.
E aí nós temos que preocupar com isso, é deixar claro para todos que o que nós estamos votando aqui é a essencialidade do exercício físico. E caberá a situação pandêmica definir se ficará ou não aberta através do decreto municipal ou estadual. Então, eu queria só deixar isso claro para que a Câmara Municipal, presidente, não assumisse uma responsabilidade e ser alvo de críticas de que o que aqui está votando não tem valor. Essa é a minha preocupação. Nós estamos votando a essencialidade e não a obrigatoriedade estar aberta, porque não compete a nós nesse momento pandêmico. É só isso que eu queria deixar claro para que, em defesa da credibilidade do Poder Legislativo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereadora autora do projeto, doutora Trícia Barreto.
Bom, vamos lá. Mais uma vez, eu venho aqui agradecer a fala de todos os colegas. Vou ser breve. Queria, primeiramente, agradecer o colega Lisieia, que agora no dia 29 de março, protocolizou uma indicação solicitando a essencialidade das academias ao prefeito. Muito obrigada, Lisieia. Conte comigo também. Todos os outros que falaram, Marcos, Fred, Jean, Riamilton, Alex, nosso líder Jackson Charles, João da Luz, Fred Godoy, Delcimar, Andréia, entendo a preocupação de vocês. Engana-se quem acredita que a população rigorosamente atende a um requerimento ou um protocolo. Nós sabemos a quantidade de festas que estão tendo na cidade de forma clandestina. Da mesma forma, academias, clínicas de estéticas que estão funcionando na clandestinidade. O que eu quero apenas é oficializar e deixar bem certo, desde que pautado na obediência aos protocolos de segurança, as academias, que são um ambiente controlado, possam abrir com total vigilância e na dependência da obediência desses protocolos. Não só a academia, o meu projeto fala de essencialidade da atividade física, seja ela praticada em ambiente fechado, aberto, público, particular. Então, contem comigo como um agente vigilante também no apoio à vigilância sanitária, à Secretaria de Saúde e ao Poder Executivo. Eu estou exercendo aqui as funções do vereador e eu me propus a estar aqui hoje para isso. Confeccionar projeto de lei, auxiliar tecnicamente o Poder Executivo e fiscalizá-lo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Cumprimento Vossa Excelência também pelo projeto. Também sou companheiro do esporte. No mandato passado, antes de ser presidente da casa, eu era presidente da Comissão de Esportes. Adoro futebol, adoro futevôlei, academia, entre outros esportes. Vossa Excelência não me pediu voto, também nem precisaria, pois nós somos apaixonados pelo esporte. Esse projeto de Vossa Excelência, o número dele já diz, foi um dos primeiros projetos a serem protocolados na casa. Hoje pela manhã, a mesa diretora, junto com alguns colegas, recebemos a diretoria do Clube Recreativo de Anápolis, também perguntando a respeito do projeto de Vossa Excelência. Um abraço ao doutor André Ignácio, Zé Gustavo e também doutor Tiago Issa, que são ali presidentes e conselheiros do Clube Recreativo de Anápolis. Mas a partir do momento que o STF traz a oportunidade para decidir a respeito do que é essencial ou não perante o Estado e o município, o projeto fica a critério do chefe do executivo, tanto estadual como municipal. É por isso que nós não colocamos aqui projetos dos feirantes ser essencial, são pessoas que colocam comida nas nossas mesas. Projeto das escolas serem essenciais, como Goiânia aprovou, antes também da decisão do STF. O vereador Jackson Charles sempre muito feliz, pós-Covid é um outro homem, muito mais acessível, maleável, ele fica rindo ali para mim, mas o Jacques realmente, ele mudou até o visual. Ele foi muito feliz, porque às vezes nós aprovamos um projeto aqui e ele não tenha o seu correto valor perante o chefe do executivo estadual ou municipal, porque o decreto municipal está aí. O decreto não muda, o que muda é o modo que nós estamos no decreto, se é leve, se é moderado, se é grave. Então, cabe ao prefeito, mesmo sendo essencial as atividades do esporte, da igreja, entre outras que forem decididas e aprovadas aqui pelos companheiros desta casa, a manutenção de estar aberto ou não. Então, nós estamos aprovando aqui hoje mais uma essencialidade no nosso município. Primeiro foram das igrejas, agora do esporte, e cabe sempre a decisão ao chefe do executivo. Isso aí vai depender das circunstâncias atuais. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, logo, logo nós estaremos com tudo novamente aberto e a vida normal. Projeto de lei ordinária 05/2021, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, está em votação. Votação simbólica, se contrários se manifestem. Projeto 05/2021, de autoria da doutora Trícia Barreto, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passa a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Agradecendo ao Levi aí por estar nos auxiliando.
Indicação para proposição da seguinte lei para isenção de ISSQN aos profissionais que não prestaram serviços durante a decretação de emergência para enfrentamento da pandemia do COVID-19. De autoria da vereadora Cleide Martins Hilário de Vargas.
Indicação de autoria do vereador Lisier José Borges. Solicito a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se aprovada, que seja encaminhada ao senhor prefeito, solicitando que seja incluído no perímetro urbano o loteamento denominado Assentamento Bordom, também chamado Jardim da Luz, localizado após o bairro Santa Cecília, às margens da GO-222 e da Outras Providências. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer ao ilustríssimo senhor Ismael Alexandrino Júnior secretária de Saúde do Estado de Goiás, a carreata de prevenção, unidade móvel de prevenção para atendimento na cidade de Anápolis. Requerimento também de autoria do vereador João da Luz, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a efetivação do serviço de roçagem e limpeza de todos os locais que necessitam no bairro residencial Leblon. Requerimento de autoria do vereador Marcos, professor Marcos. Requer encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Roberto Naves, para solicitar vacinas de Covid-19 para os profissionais de educação da rede privada de ensino. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer o envio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando a pavimentação asfáltica na Avenida Radial Norte, Rua Nilza Rosa, seguida da estrada que passa de frente ao novo presídio até a rodovia BR-414, sítio de recreio Jardim Boa Vista. Requer o envio de ofício à Companhia Municipal de Trânsito solicitando serviço de tapa-buraco, Rua 26, Vila Sul. Requer o serviço de solicitação, sinalização vertical e horizontal de trânsito, parada de ônibus, em frente ao ponto de ônibus, na Rua 23, Residencial Vila Mar. Requer ofício à Secretaria Municipal de Saúde no sentido de priorizar a vacina contra o Covid-19 para os funcionários de mercado e supermercados. Requerimento de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer seja encaminhado ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando em caráter urgente serviço de tapa-buraco na Rua Roque Moreira, Alves Residencial Itatiaia. Requer a Secretaria de Meio Ambiente solicitando em caráter urgente realização de roçagem de terreno baldio na Rua Roque Moreira, Alves Residencial Itatiaia. Solicitando em caráter urgente serviço de roçagem de lote no lote baldio na Rua 23, Parque Industrial Nova Capital. Serviço de limpeza de boca de lobo localizado na Rua 23, JK, Parque Industrial Nova Capital. Requerimento do vereador Wederson Lopes. Destinatário, senhor Lucas Fernandes de Andrade, presidente da GEAB, solicita celeridade na entrega das escrituras para o restante dos imóveis no residencial Morada Nova, em Anápolis. Requer ao CMTT estudo para instalação de redutor de velocidade para a rua Lincoln Xavier Nunes, residencial Arco-Íris. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidas.
Presidente, discutindo.
Inicialmente, vereador Jean Carlos, na sequência, professor Marcos Carvalho.
Obrigado, presidente. Em relação ao requerimento da colega Cleide, parabenizá-la pela oportuna apresentação, mas é aquela a situação, esperamos que possa ser avaliado pela Secretaria da Fazenda, porque nós tivemos aqui uma indicação aprovada, que no teor da indicação falava também não apenas do aumento do desconto de IPTU, mas no estudo de viabilidade e flexibilização do calendário fiscal, que envolveria aí revisão de parcelamentos, a suspensão de determinadas cobranças e a prorrogação de datas de vencimento. Eu espero, né, que tenhamos aí a avaliação, nem pedir naquela ocasião a isenção, apenas, no caso do IPTU, o desconto no patamar máximo. Mas esperamos aí que seja de fato avaliada essa proposta. Por outro lado, também em relação à proposta do vereador Wedes, cumprimentar, porque de fato ficou pendente algumas documentações ali no Residencial Morada Nova. Nós tivemos a oportunidade também apresentar requerimento e trabalhar nesse propósito no primeiro mandato. E me lembro aqui que naquela ocasião o presidente da GEAB era o atual secretário de Desenvolvimento Econômico de Anápolis, o economista Marcos Abrão. E tivemos ali o sucesso, né? Foram entregues centenas de escrituras, mas de fato ficou pendente em algumas situações. E eu cumprimento o Edson pela iniciativa e tomara que seja complementado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão de requerimentos, moções e indicações, professor Marcos Carvalho.
Presidente, um requerimento feito pelo nosso mandato, sugerindo ao prefeito Roberto Naves, solicitando que ele possa inserir os profissionais de educação, professores e não professores, da rede privada, nesse projeto de vacinação. Porque os professores da rede privada estão em sala de aula, trabalhando em turmas de 30%.
Então, enquanto os da rede pública estão trabalhando no ensino virtual, grande parte dos professores da rede privada e dos profissionais da educação da rede privada já estão no ensino presencial. Então, antes de discutir qualquer outro quesito sobre educação, nós precisamos discutir a chegada da vacina. Sei que não tem estoque, sei que é um momento complexo, mas nós precisamos nos posicionar. Então, o nosso requerimento é nesse sentido de apontar para o prefeito a importância da vacinação também dos professores e profissionais da rede privada de ensino. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão? Em votação? Votação simbólica?
Tem para discutir aí.
Ah, vereador Jackson, ainda em tempo na discussão dos requerimentos, moções e indicações.
É, na verdade, eu nem ia discutir, não, mas eu quero pegar o gancho da fala do vereador Marcos, sempre muito sábio nas suas palavras. É, e nós estávamos falando aqui da não banalização das essencialidades. Eu, por exemplo, recebi uma carta do Sindicato dos Professores Particulares dizendo que, se não houvesse vacina, eles não tinham interesse de ser essenciais também. Não tinham interesse de voltar às aulas sem a vacinação. Então, é muito importante o que o professor Márcio está dizendo, eu comungo com ele. É, a categoria de professores privados, elas também merecem a mesma deferência e merecem também receber essa vacinação, porque, como ele mesmo disse, as minhas filhas, por exemplo, estudam em escola, no Colégio São Francisco. E existe uma parcela de alunos que estão frequentando as aulas. Eu, particularmente, tomei a decisão de não enviar minhas filhas à sala de aula. Elas estão estudando de forma remota. Isso é uma opção do pai, é minha opção. Mas existem pais que estão aderindo a esse sistema e o professor está trabalhando na ordem de 30%. Então, realmente, eu quero aqui comungar e concordar com a fala do professor Marcos, porque os professores da classe privada merecem sim ter a mesma deferência, até porque tem muitos professores da privada que também são professores da pública, né? Existe uma equiparação aí, existe professor que está na aula privada e também na pública, então por esse motivo também merece essa deferência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora sim, requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia. Cerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Alguém se habilita?
Comunicando, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Na verdade, presidente, eu pedi a comunicação, é porque eu queria só aproveitar que o tempo não foi suficiente para mim frisar mais alguns pontos que foram motivos de veto da ministra Rosa Weber no que diz respeito ao decreto do armamento no Brasil. Eu já disse aqui do absurdo da prática de tiro desportivo por adolescentes a partir de 14 anos de idade completos. Eu já disse desse absurdo, mas validade do porte de armas para todo o território nacional, também é outro absurdo. Porte de trânsito dos CACs para armas de fogo municiadas. Porte simultâneo de até duas armas de fogo por cidadão. É o seguinte, é aquele tempo de bang-bang, né, mais ou menos, o cara vai para andar com a arma de um lado e da outra, sair, pá, bang-bang. Agora o presidente quer bang-bang. Quer voltar ao tempo do bang-bang, né? Então, eu acho um absurdo, né? Possibilidade de o comando do Exército autorizar a aquisição de CACs, né? De munições em número superior aos limites pré-estabelecidos. Então, enfim, são vários pontos, né, que foram mencionados e foram vetados pela ministra, né? Que, inclusive, já existia um movimento no Congresso Nacional, no Senado Federal, para vetar esses pontos. Mas que a interpelação do PSB foi muito propícia, foi muito, muito importante, que fez com que a ministra
tomasse essas decisões para garantir aí, né, a segurança da população, de modo a respeitar, de modo a garantir, inclusive, a vida, né? Porque o risco que corre, senhor presidente, da banalização desses armamentos é que essas armas tenham mais facilidade para chegar ao crime organizado. Quando uma pessoa tem facilidade para adquirir a arma, uma, duas ou três, né? Obviamente, existe uma facilidade maior para que essas armas cheguem e armamente o crime organizado. Então, eu acho que é impensada, eu não sei os motivos que levaram o presidente a essa questão. Ele, sim, é um homem preparado, é um homem que teve um período longo no Exército, ele sabe lidar com arma, mas eu confesso que eu, por exemplo, não tenho habilidade, a mesma habilidade de arma que eu tenho, quanto ao o vereador, o presidente Leandro Ribeiro, que é um exímio atirador. Mas eu, particularmente, não tenho habilidade com arma. Agora, imagina uma criança de 14 anos. Qual é a capacidade mental para lidar com a situação em situações conflitantes, sendo que ele foi treinado para atirar? Então, eu penso que é muito importante essa ação do PSB e eu quero aqui dizer do meu orgulho, do mesmo modo que eu também criticarei o PSB caso ele venha a tomar alguma atitude que seja uma atitude que não venha atender os anseios da população brasileira. Então, eu não estou aqui, estou elogiando o PSB por essa atitude. Estou dizendo do meu orgulho de fazer parte do PSB por essa atitude. E não por qualquer outra atitude que venha a trazer. Como eu digo, o Brasil já passou da hora de ter a opção do cidadão estar na política, não obrigatoriamente por um partido político. Então, eu acho que os países pelo mundo já têm isso, e eu acho que aqui passou da hora de ter isso também, para que os conceitos partidários, as ideologias partidárias, não falem maiores que os desejos da nação brasileira. Tenho uma palavra, Zé.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Muito obrigado, presidente. A minha fala aqui nas comunicações é apenas para pontuar alguns aspectos aí que o nosso amigo vereador Jackson Charles falou sobre o decreto presidencial. A respeito, eu não vou dizer se eu sou a favor ou sou contra o decreto, sei que tudo tem que ser estudado, a ministra já deu o parecer, mas tudo tem que ser analisado, né? Mas algumas pontuações devem ser colocadas aqui com a fala do nosso vereador Jackson Charles. Primeiramente, é dizer a ele que a prática esportiva do tiro, seja ela para os adolescentes de 14, 15 anos, ela não autoriza ele ter uma arma em casa, não. É apenas ter um local predestinado para ele praticar esse esporte, que é um esporte olímpico, né, que faz parte das Olimpíadas, e que, como o senhor citou, países de primeiro mundo, muitos países de primeiro mundo, esses treinamentos para a prática esportiva de tiro ao alvo começa sim, até bem antes dos 14 anos. Você olhar na China mesmo, é bem antes a prática esportiva para que e você vê os resultados das Olimpíadas. Então, assim, eu não vejo isso também com bons olhos, tem que ser olhado, mas a prática esportiva como um esporte pode trazer, sim, alguns benefícios para o Brasil. Na questão, se ele fala que incita a violência, e também tem que ser analisado, porque, assim, há vários outros esportes, então tem que ser colocado nessa mesma pontuação, a prática do karatê, a prática que tem um contato físico. Vossa Excelência mesmo sabe, eu acredito que o senhor conheça, o florete, né, que é aquela espada do esgrima, né, onde se pontua, onde se acerta o seu adversário, o famoso puxer, né? E a esgrima, você pode colocar seu filho de 6 anos de idade para praticar a esgrima, né? Pode comprar, inclusive, o florete, o sabre, né, que são aquelas espadas. Então, eu não estou aqui para defender, não estou aqui para criticar, mas eu acho que a forma um pouco radical, eu acho que ela tem que ser evitada também. Então, devolvo a palavra, só isso que eu tinha para contar. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Fred Cajeta. Vereador Jackson Charles, com certeza, um minuto de réplica.
Na verdade, o vereador Fred falou exatamente o que eu falei em outras palavras. Ele afirma que deve ser prudente, né? Ele afirma que não deve ser liberado totalmente e que deve ser visto com cautela. E é isso mesmo que nós quisemos dizer. E quando eu disse dos 14 anos, eu não quis mencionar que ele pode usar arma, mas eu quis mencionar que quando você autoriza uma criança de 14 anos a fazer esse tipo de prática, automaticamente você está estimulando ele para que ele utilize essa arma. Então, é nesse sentido. Eu acho que a idade não está preparada para isso, né? Acho que nós temos que ser prudentes mesmo. Agora, a esgrima, como o vereador falou, eu tenho coragem de ficar na frente de um esgrima com um colete daquele e um esgrima que não tem nem ponta. Agora, eu não tenho coragem de ficar na frente de um cidadão para atirar em mim com bala letal mesmo eu estando de colete. Só para fazer essa ressalva. Eu vou falar.
Obrigado, vereador Jacques. Réplica ao Fred Cacheta.
Eu acho que esse exemplo que o nosso vereador citou, ele chega a ser até absurdo, né? Sabemos que a esgrima é o alvo, realmente, é a pessoa em si. E no tiro ao alvo é apenas uma imagem lá de papel. Acho que não pode nem ser pontuado essa mesma consideração. Ninguém, em sã consciência, vai ficar em frente com uma pessoa armada, não, meu nobre amigo. Né? Eu acho, sim, que deve ser buscado, né, outros mecanismos para essa prática esportiva. Antecedentes do próprio adolescente, dos pais, né? Voltar à autorização judicial, como era anteriormente. Então, eu acho que outros pontos devem ser. Eu só não vou radicalizar a ponto de eu falar que eu vou, só porque eu estou aqui com uma opinião um pouco contrária, eu vou querer ficar à frente de alguém armado para poder atirar em mim. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadores Jackson, Fred. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu dispensei aí. Tá, obrigado, pela.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Bom, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 14 de abril, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, uma excelente quarta-feira a todos.